Neste espaço dedicado ao ano jubilar, estamos aprofundando as obras espirituais de misericórdia. A nossa convidada é a superiora das Irmãs da Divina Providência, a irmã Maria Ambrosio. Para comentar as sete obras, irmã Maria as agrupou de modo pedagógico, de acordo com o seu significado. Na semana passada, ela falou sobre consolar, confortar e suportar. Nesta edição, ela nos apresenta a obra Rogar pelos Vivos e pelos Mortos. Vamos ouvir.
O rogar, o interceder, né, ela é uma oração de intercessão. É um pedido. Só que, de novo, né, nós somos tão centradas em nós mesmos que quando eu vou rezar, eu digo para Deus, ou quero agradecer o meu dia. Quando eu acordo de manhã, eu faço o sinal da cruz e eu digo, Deus, ajude a mim. Cuido do meu filho, cuido da minha comunidade, né? E essa obra de misericórdia espiritual me tira do centro. É fantástico isso. Eu rezo por outras pessoas. É uma coisa muito forte. Para mim, perceber isso foi essencial. Essencial. Então, o primeiro gesto que me leva a perceber que agora, rezar eu rezo todos os dias, mas neste momento eu quero assumir este rogar por outras pessoas, interceder por outras pessoas. O primeiro sinal é que a primeira oração que eu fiz não foi por mim mesma, nem pelos meus interesses. Faço uma promessa, olha, se eu conseguir pagar essa dívida, eu vou caminhar até o santuário de Aparecida a pé. Meu interesse. Parece assim que eu puxo Deus para que ele cumpra a minha vontade, assim. Não é ruim, viu? É a relação de filho-pai. A criança toda interessada que o pai ajude e fica agradando, não é ruim, viu? Não é negativo. Pedir a Deus que mexa comigo. Mas a obra espiritual não é essa. A obra de misericórdia espiritual é quando você é capaz de, à luz do Espírito Santo, sair do centro.
O movimento de saída.
Exatamente. Sai do centro e coloca no centro Deus sempre primeiro, como ele estava contigo no centro, né? Coloca ele e chama outra pessoa para dialogar com Deus. Então você reza por uma pessoa que você encontrou ontem na rua e você conseguiu fazer a obra corporal ou mesmo 2 minutos, mas ficou no teu coração a situação daquela mãe com aquele filho chorando que não tinha leite. Então você permite, saindo do centro, você dá uma chance para que Deus dialogue com aquela pessoa. Isso é maravilhoso, viu? É uma coisa, e é um jeito novo de rezar, porque alarga os seus olhos. Nós olhamos a realidade hoje do Brasil, amanhã vamos olhar a realidade do Egito, depois do Iraque. Então o teu coração fica alargado, cria asas.
Mas é rezar pelos vivos e pelos mortos,
eu
né?
Eu sei. Então nossa fé nos ensina que os mortos têm um período de purificação no seu caminho, né? Tenho muita curiosidade de ver como é que a teologia do Papa Francisco vai nos levar a compreender essa chance que, se eu não tive de acolher a misericórdia, ou eu não quis, ou escapou de mim, ou até a hora da morte eu estava tão enrolada em mim mesmo que não deu, que aquele momento de transição entre minha passagem, digamos, e os braços de Deus estejam também repletas do amor de Deus. Então a gente reza também pelos mortos. Se eles já estiverem inteiramente diante de Deus, vão ajudar aquela pessoa que está precisando. E se eles estiverem se preparando para aquele abraço de Deus, porque esse tempo é um período muito bom, então a minha oração vai fortalecer, vai consolar, vai confortar e vai suportar, né? Então isso é muito bom. Claro que, assim, um pouco pelo meu jeito, eu fico sempre lembrando dos vivos, que aqui precisam tanto. Meu Deus, para que cada pessoa que está viva hoje tenha essa chance desse abraço. Então, a minha tendência é rezar muito mais pelos vivos, mas bem lembrado, viu? Os mortos são nossos irmãos, nos precedem nesse caminho. Eu vou morrer um dia feliz de mim se, antes de eu ser sepultada, alguém celebre uma Eucaristia pela minha chegada diante de Deus, né? Legal isso, viu?